Salve, salve, jovens! Estamos de volta, mais um episódio do novo The Briefcast, num novo formato, que eu tenho falado isso todas as vezes, mas às vezes você tá vendo esse episódio e não viu os outros, mas saibam que tem outros, então, e tem outros com temas muito legais. Vocês me lembram aqui quais são os temas?
Gosto de cultura... valores, encontros.
Ser pop or ser tech.
Ser pop or ser tech.
E agora, esse episódio a gente tava muito esperando, né?
Ansiosos.
Amizades no trabalho. Mas antes, eu vou reapresentar essas magníficas pessoas que estão aqui, que são meus amigos de trabalho, inclusive, né? Que é Rafael Comenali, facilitador, consultor,
palestrante, antropólogo,
cara que manja tudo de cultura organizacional, transformação digital, liderança. Muito bem-vindo, muito prazer estar aqui com você de novo.
Sempre maravilhoso e sempre uma entrada de peace.
E a maravilhosa...
Uma entrada minha, gente,
você
depois
precisa,
dessa.
Você precisa. E a maravilhosa Rafiana Heck, minha parceira de todos os dias, a gerente de pessoas e cultura aqui da NZN, a nossa casa, a nave mãe do The Brief, que cuida também de outras verticais, Tech Mundo, Mega Curioso, Baixa Aqui, Clique Jogos. Enfim, a gente tá aqui porque essa temporada, agora o The Briefcast é por temporada, e essa temporada a gente tá fazendo cada episódio vinculado com um grande tema de cultura organizacional, ou como a gente tá gostando de chamar, tretas no trabalho, que são sempre vários temas que vão render bastante no cafezinho. E eu acho que realmente este episódio vai ser o auge, né, gente? Amizades no trabalho talvez seja a questão mais conflituosa que a gente enfrenta,
uma delas, mais gostosa.
Né? É que rola muito, né? Rola muito. Dá de tudo.
Eu acho que a gente pode começar falando, eu falei de conflito porque um dos pontos que a gente queria dar o start é, primeiro, né, eu acho que eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Existe uma amizade verdadeira no trabalho? Que não tem essa intenção de tanto de moeda de troca, que seja uma coisa real, oficial?
Cara,
qual é a opinião de vocês? Eu tenho a minha, mas eu quero saber primeiro de vocês.
A minha opinião é que existe. A minha opinião é que eu já vivenciei, eu vivencio isso. Então, pela minha experiência, sim.
Eu também acho que existe. Eu acho que... Principalmente quando você fica meio que amigo sem querer, que você não tem nenhum tipo de vantagem naquela amizade.
Exato.
Então vai acontecendo, e aí vai ficando, e aí tem aquele dia que você chega mal, e aí você encontra a pessoa, e aí ela te dá um toque, e aí você vai criando laços. Acho que o teste é quando você sai do trabalho.
E eu perguntei, mas já...
Que é o teste que vocês vão passar um dia.
Então
segura um pouco essa onda de vocês são tão amigas assim.
Esse teste já passou.
Eu acho que tem alguém com ciúmes da nossa relação.
Não, vamos dar um contexto?
Vamos dar um contexto.
De quem somos nós? Bom, eu vou começar contando o seguinte. Eu conheço o Rafael há 27 anos. Sim, ele é meu melhor amigo de infância. A gente já trabalhou juntos.
Já trabalhei na
empresa dos pais dele, uma época. E foi uma puta época maravilhosa.
Tem uns 17 anos, uns 20 anos.
É,
19,
por aí.
20.
E foi muito bom. E a gente tá de novo trabalhando junto. No fim, né, a gente sempre foi meio que se reencontrando também no trabalho, né? Não só no contexto pessoal, né?
Acho que isso é uma das coisas mais surpreendentes, né? Você fez jornalismo, fez publicidade, a vida foi caminhando, você foi trabalhar com editora, conteúdo, eu fui trabalhar com treinamento, quer dizer, nada a ver.
Uhum.
E aí o nosso trabalho foi se encontrando durante a nossa amizade. Mas o mais doido é que a gente nunca parou de falar de trabalho, né?
Nunca. Sempre um referência, sendo referência um pro outro, né? Pô, o Rafa, mega referência pra mim. Já trouxe ele na outra versão do The Briefcast duas vezes. Ouçam, que é muito bom.
E esse formato de podcast, obviamente, que tem envolvimento de muita gente, mas parte dele nasceu de uma conversa de amigo.
Total.
E não de trabalho.
Era uma vontade de ambos.
O fato do Rafa estar aqui é amizade.
É
por causa disso que ele tá aqui, né? Então,
exato.
Eu queria acreditar que era pela minha competência, experiência profissional. Mas eu vou aceitar.
Não foi nepotismo.
Deixa eu corrigir. É que o pontapé inicial, agora o se manter em quatro episódios,
é competência. É competência.
Só um, vai.
É, exatamente. Não, é realmente. Eu entendi o que você quis dizer.
Obrigada,
o fato da gente ser.
Eu também.
Da gente ser amigo. amigos, a gente teve essa oportunidade de trocar sobre um sonho que a gente tinha, inclusive de fazer isso, porque a gente já tinha muito esses papos, e às vezes a gente falava, cara, por que, que a gente não troca essa ideia pra mais alguém, pessoas, né? E tal,
a vida,
né?
A vida toda é ótima, a vida toda a gente falou de fazer algo juntos.
Você lembra que na pandemia a gente entrou nessa noia de fazer, a gente chegou a até criar um nome,
lembro,
de um podcast?
Lembro, mas aí eu miei, né?
É, você deu uma miada. Mas é que também,
eu
né, contexto diferente.
Não, gente, pandemia. Vamos
é,
pegar
contexto
um amigo,
diferente.
Né,
mas aí, cara, aí eu também tenho uma questão, eu e Rafa, né? Porque a gente trabalha junto, amigas. Ela já foi minha líder. A gente tem uma troca constante aqui dentro de trabalho e uma puta troca fora do trabalho também,
com
né?
Certeza.
Porque a gente se fala de fim de semana, ela tá de férias, eu falo com ela. Então, é uma puta coisa legal.
E que
legal.
Não é só contexto de trabalho,
não,
pelo contrário, assim, né?
Não.
Quando tá fora, a gente achou até engraçado, recentemente a gente saiu com mais uma amiga aqui do trabalho, que também é muito nossa brother, assim, que ela é de Curitiba, e toda vez que ela vem pra cá, a gente tem um ritual, né, de sair Esté, Karen, Renan e eu, e nós estávamos esperando o Renan, e a gente ficou por umas 2 horas e meia não falando de trabalho.
Um minuto,
e assim,
né,
sem querer, não foi aquela coisa de, gente, não
ah,
vamos
não
falar
vamos
de
falar,
trabalho.
Não, a gente não uh-huh. queria uh-huh. falar de
não,
trabalho,
e,
nenhum,
e foi tão
assim.
Natural, porque daí a gente começou a falar sobre, nossa, Ipa e Bud, meus filhos, e aí falou das meninas, aí começamos a falar da Karen, e enfim, e a gente percebeu que isso vai além, né, então...
Vai.
E assim, o quanto que a gente se fortaleceu diante de adversidades no trabalho. Então, a nossa conexão, a nossa relação, ela se fortaleceu muito, assim. Depois que a gente acabou passando por situações de adversidade.
Eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu queria dizer que aí a nossa amizade
se iniciou
recentemente. Depois a gente chuta a Stephanie desse rolê.
Ah, tá bom, tá bom. Não vou deixar já.
Não, que a gente já fez aquela coisa dos amigos que se juntam pra detonar a amiga. Isso já aconteceu,
isso
pessoal.
Já fizemos.
Isso vem acontecendo, inclusive, no off.
Há 24 horas.
E é uma coisa um pouco mais séria, que muitas vezes essas amizades se dão em momentos de crise. Elas se dão porque a gente se ajuda e se cria um vínculo, né, um elo, uma história. Na verdade, as amizades se dão em histórias, em vivências. Pode ser boas, pode ser ruins, mas em momentos de crise, quando você vê que aquela pessoa tá ali pra você... Porque tem um amigo de conveniência, né? Pra ir pro bar, tal, o da hora. Mas quando ali a coisa tá pegando, etc.
Com
e
certeza.
Aí vocês estão juntas ali, porque daí vier... Acho que você começa a criar um vínculo diferente com essa pessoa, que você vê que ela é ponta firme.
Aí eu acho que entra muito naquele lance de você identificar o que, que é amizade mesmo e o que, que é o coleguismo. Porque existe um coleguismo dentro do meio corporativo, né? Que é aquele lance de, cara, um suporta o outro, né? Um escuta o outro, estão juntos aqui, tem aquela troca, vão almoçar.
Mas e ao
mas
sair,
fora
né?
do contexto, não tem troca, não tem assunto, não tem coisa em comum, né? Parece.
Então... E o Rafa até falou uma coisa aqui nos bastidores, que foi quando sai e não tem mais, o assunto não é mais falar mal do chefe, não existe mais assunto, e aí não existe mais essa relação que acreditava ser uma amizade. E que, gente, ok, era uma amizade naquela ocasião, né, então vamos também, existem fins de relações de amizade, né, e às vezes... Ok, tudo bem.
A Rafa fala um negócio aqui muito na NZN que eu gosto, que ela fala que a gente também tem que respeitar os fins de ciclos, né?
Uhum.
Eu acho que entra nisso também.
E de entender que há relações em profundidades diferentes.
Exato.
E que elas não são menos importantes agora. Então, às vezes, você tem um puta amigo do trabalho que naquele momento vocês compartilham tudo, trocam tudo, e depois a vida toma outro caminho, tudo bem também.
Exato.
Porque acho que
é
aceitar os ciclos.
O carinho fica, o respeito
isso,
fica.
Isso, as boas lembranças
as
ficam.
As experiências.
Mas às vezes você fica no emprego pelos amigos. Vocês já ficaram em algum emprego pelos amigos? Eu já.
Olha, eu vou te dizer que, assim... Talvez a maior parte da minha vida eu suportei muitas coisas por conta dos amigos. No
fica
emprego.
O feedback para os ex-empregadores de Stephanie Kohn.
Não, é que chega um
vamos
momento,
olhar o
né?
Vamos olhar o LinkedIn dela para ver quais são esses lugares.
Não, sou muito grata, mas não, de verdade. Tipo, chega um momento que você já tá sacudo, né?
É seu pai, tá?
Eu sei, segundo emprego dela.
Eu só quero te lembrar disso.
É verdade, não, imagina.
Pai, você tá ouvindo?
Não, Solange, Márcio, amo
vocês. Não, mas eu acho que tem esse lance de ficar no trabalho com os amigos, tem muito disso, né? Eu lembro que no meu primeiro emprego, depois da empresa do meu pai, então meu segundo emprego, Cara, a gente virava madrugada, eu cheguei a trabalhar 27 horas estagiário, mas era pela galera.
Nossa.
Sabe, você não ia embora.
Estagiário trabalhando 27 horas já me dá um aperto no
pé. Mas antes você lembra, na nossa época, estagiário trabalhava.
Eu cheguei a dormir deitado no quartinho do ar-condicionado. E comia traquinas, patrocínio. e tomava Coca-Cola quente pra segurar a madrugada. Escovava o dente, inclusive, pra ficar acordado. Quer dizer, eu escovo o dente habitualmente, mas cada vez eu vou ficar acordado. Só que às vezes a gente fica pela galera, do tipo, meu, não vou deixar você aqui, a gente vai terminar esse job. E tudo bem, que também tinha a energia da juventude, mas eu acho que tem muito do quanto as amizades, ou essas diferentes níveis de amizade, essas relações que a gente estabelece no trabalho, podem, além de atrapalhar, também ajudar a melhorar a produtividade, melhorar o senso coletivo, fazer com que a gente compartilhe mais responsabilidade, tenha mais empatia e consiga produzir, no final das contas, melhor. Que é o que se busca tanto, né? No episódio de cultura, no Soft Skill também a gente falou sobre isso, de buscar o registro em comum, coletividade e tal. E, putz, as relações talvez sejam um grande caminho para que isso possa acontecer. A gente vai discutir ainda a diferença de relação, parceria, amizade e tal, mas eu acho que tem um lugar aí bem interessante da gente pensar de como a gente pode, a partir da conexão entre pessoas, conseguir alavancar resultados.
E fortalecer a cultura, né? Que você falou. Mas aí, eu acho que também tem um ponto que é interessante que você trouxe em relação a coleguismo e tal, que eu acho que tem um lance que a Rafi comentou, que é sobre também os contextos que essas amizades estão. Então, numa empresa tradicional, talvez não proporcione tanto essa abertura de informalidade e amizades como uma informal, né?
Às vezes pode ser até podada, né? Porque, assim, de ser mal visto, e acredito que mesmo dentro desses contextos mais tradicionais, onde amizades não são bem vistas, cria-se amizades e, né, hoje em dia com muita facilidade o WhatsApp, essas coisas.
É isso que eu ia dizer, eu acho que dependente do contexto elas se criam, acho que tem um pouco do quanto que ela é mais velada, do quanto que ela é mais aberta, do quanto que ela vai pra dentro da reunião.
Exato.
Acho que tem esses limites de etiqueta e protocolos sociais. Mas, cara, no Brasil, não tem como, né? Você começa a reunião mostrando
social,
o folho,
né,
do filho, da viagem, fala do cachorro.
Cada vez mais está sendo estimulado você falar das coisas pessoais, se apresentar como pessoa do que não como profissional.
Isso.
E isso cria
que tem a ver com
um gancho.
Soft.
Que isso cria assim, um espaço para que a outra pessoa se identifique com coisas que eu gosto e a gente consiga criar uma relação, né?
Porque esse negócio de fazer amizade de trabalho é muito latino, né? Quem aqui já teve experiência de trabalhar com gringo, americano, alemão, não tem muito esse espaço, não. Não tô dizendo que não acontece, porque, enfim, tudo é possível, falo isso todo episódio. mas eu acho que, assim, no Brasil, a gente tem uma parada onde negócios são fechados por... Acho que a gente pode pensar isso num geral, mas, né, quando vai lá os executivos no Golf e tal, mas negócios são fechados, comercial toma café, vai visitar a pessoa.
É
outro rolê, né?
Happy hour com os clientes.
Às vezes o que faz a diferença pra você fechar um negócio é o nível de identificação.
A relação
que
você tem,
porque aí a gente começa a ter relações de confiança, que acho que é um tema que a gente pode trabalhar aqui,
isso.
No final das contas, amizade não é amizade, é alguém que você confia. A gente até confunde confiança com amigo. Porque se você tem alguém que você confia na empresa, é o teu parceiro, tua parceira, alguém que segura a tua onda, alguém que
você
pede ajuda, advoga por você.
E aí tem também um vínculo com o primeiro episódio de valores, né? O quanto que a gente se identifica com os valores que aquela pessoa também tem, né? Então, vejo muito disso.
Empresas com valores fortes, que consigam atrair pessoas que comungam desse valor dentro de um contexto saudável de diversidade, tem mais chance de você fazer amigo.
Sim.
Né? Porque se você só trabalha com otário, fica meio difícil de fazer amizade. Né? Ninguém quer trabalhar com otário.
Otário
é você. Otário é você, que ninguém quer ser seu amigo.
Exato.
Mas eu acho que essa coisa da relação de confiança é o que acaba contribuindo pra gente achar que a gente tem amigos no trabalho. E às vezes a gente tem mesmo.
Sim. Agora, uma coisa que a gente falou de fortalecer a cultura, né? Que pode ser que uma amizade contribua pra isso. Eu acho que também cai num ponto que sabendo dessa possibilidade, algumas empresas acabam meio que fazendo uma forçação de barra para criar relações ali dentro, para ver se, tá bom, vamos ver se a galera fica amiga, começa a gerar empatia um pro outro, e a gente começa a ter um desempenho melhor, e aí a forçação de barra não rola, né?
Você sabe que eu tava no SXSW no começo desse ano, lá em Austin, né, no evento de inovação, cinema, música e tal, e aí eu assisti a gravação de podcast só sobre isso, que era qualquer coisa como ambiente de trabalho, essas pessoas não são nossa família, que discutia muito sobre isso. E tem, assim, um fenômeno pós-pandemia ou a partir da pandemia, que como a gente começou a ficar longe, como é que a gente faz para as pessoas se aproximarem? Então, o encontro presencial, quando voltou a rolar, ou mesmo online, é do tipo, vamos fazer a galera se integrar, vamos fazer a galera criar laço e tal. Mas aí tem uma forçação, né? Tem um lance do tipo, o ambiente não é tão confortável.
Estou lá porque... Né?
Eu sou obrigada a estar lá. Né? A gente mesmo tá falando, quem não pode ir, pode pegar um voucher. A pessoa inventa que não vai, só vai pegar o voucher.
Tem várias
coisas que vão acontecendo, que vão mostrando que as pessoas não necessariamente querem. Até porque tem gente que não quer fazer amizade de trabalho. Eu tenho um amigo... imagina, eu tenho um amigo que... Tinha muito amigo, tipo, ele é meu irmão. E aí uma época ele morava em Brasília a trabalho. Ele atendia a conta de governo e tal. E aí um dia eu virei pra ele e falei assim, cara, e aí, você contou pra galera do trabalho que eu vim pra cá, né? Você tá tanto tempo andando aqui sozinho, etc. Eu falei, não contei. Mas como você não contou? Eu não tenho amigo no trabalho pra ter essa intimidade. Aí eu falei, Maurício, é você, estamos expondo você. Ele falou, não tenho nenhuma relação pra contar isso no trabalho. E eu falei, mas como não? Porque eu sou o tipo de gente que quando trabalhava no escritório, eu ia escovar o dente, era meia hora pra ir, meia hora pra voltar, que eu ia parando de bar em bar, dançava, cantava, minha mesa era curva de rio, todo mundo parava pra falar. Eu tinha, imagina, trabalhar uma menina na minha frente, que quando eu queria falar com ela, se me jogava a tampa do notebook dela pra fechar, falava, ô! Então, pra mim isso era... Enfim, mas ele é um cara que demorou. Hoje ele tem, mas ele não se sente confortável. E eu conheço várias outras pessoas que se incomodam com essa obrigação que se estabelece de que se você não for amigo de alguém no trabalho, se você não tiver amizade, as coisas não vão rolar. Que é o que eu converso muito com as lideranças. Vocês não precisam ser amigos e amigas de quem vocês lideram, mas vocês precisam conhecer essas pessoas.
Mas aí você não acha que o lance da... Ai, desculpa, não, fala, Rafa, senão eu vou te...
Eu lembrei de uma situação que vai entrar exatamente nisso que a Esté tá falando e do que nós falamos sobre a obrigatoriedade, né? A gente sentia que a galera era muito distante, né, aqui na NZN. Ai, vamos fazer um happy hour pra juntar a galera e que não sei o quê, e colocamos como obrigatoriedade, né? Então, a nossa famosa Happy Friday começou sendo obrigatória. Então, assim...
E agora todo mundo fica desesperado, cara, Happy Friday.
Vamos fazer logo depois do... Tipo assim, na hora do almoço, porque a gente sabe que todo mundo vai estar lá, e a gente ia nas mesas chamar as pessoas, vamos lá, tá servindo comida, que não sei o quê, blá, blá, e aí o pessoal ficava meio puta assim com a gente, ai, não, tô terminando um negócio aqui, sabe, umas coisas assim, e a gente via que era bem forçado. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a falar assim, cara, preencha aqui esse formulário se você quiser vir, só pra gente ter um número aqui de pessoas mais ou menos que vão vir, pra gente conseguir comprar a quantidade certa aqui de comes e bebes, né? E isso deu uma guinada no negócio, porque hoje, que nem a Esté falou, as pessoas pedem isso. Na pesquisa de clima aparece, e aí, tipo, esse mês não teve Happy Friday, que não sei o quê, quando que vai voltar? Então, a verdade é que a obrigatoriedade...
Afugenta, né?
Exatamente.
Tira espontaneidade, né?
Exato.
Porque aí é interação forçada, né, gente? É interação forçada, e aí isso bloqueia. Eu vou fazer um paralelo meio tosco, mas que vai caber aqui no momento, que é o seguinte, você já foram em teatro interativo?
Já.
Pois
Não, é uma vergonha.
Eu lembro a primeira vez que eu fui no Teatro Oficina.
Morro de vergonha.
Eu lembro a primeira vez que eu fui no Teatro Oficina. E aí, quando eu tava na fila, minha amiga falou assim, essa peça aqui é interativa. Então, interativa como?
O que significa?
Eu falei, não, né? Tipo... os atores e as atrizes vão falar com você, vão te puxar pra atuar. Gente, ela pânico, fala até hoje, né? Da minha cara. Pânico, 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 pânico. Passou 3 meses, eu já ia de regata e chinelo, que eu já jogava o chinelo longe, já ia lá curtir a grande vibe muito louca da Oficina. Mas foi no momento onde eu me dispus, e aí foi espontâneo, eu querer ir. Mas quando era obrigatório, eu fiquei muito tenso. Quando era coisa de alguém vir me pegar aqui, eu não quero. Quando eu queria... Eu fiz esse paralelo todo, que é do tipo, cara, quando a pessoa se dispõe, aí a parada rola.
É.
Quando você enxerga valor, quando você acha que vai ser legal, a parada rola. Eu acho que um pouco dessa lição que pode ficar é assim, quem tá afim, tá afim. de fazer essas coisas. Não tem como criar relações artificiais de trabalho, porque aí a pessoa fica desconfortável.
Uhum.
E tem gente que não quer, tem gente que não bebe, tem gente que tem filho e quer ir pra casa, ou tem gente que só quer ir dormir.
Tem gente que já tá de saco cheio de olhar pra nossa cara, né?
Isso é verdade.
Eu não aguento mais ouvir aquela mina do RH gritando.
Isso, é aquela pessoa que pensa, eu já tenho amigos, não preciso de nós.
Tem. Uhum. Agora, vocês acham que tem uma coisa bem importante, talvez pra gente trazer, que é um que rola muito, é, às vezes, quando tem essa amizade que pode gerar algum conflito de interesse, né? É. Então, tipo, por exemplo... Pô, eu sou amigo de alguém, eu tenho oportunidade de, sei lá, reconhecer essa pessoa ou, sei lá, dar um aumento, qualquer coisa assim. E eu vou fazer isso por conta da minha amizade e perdendo total a objetividade em relação ao trabalho da pessoa, né? Fazendo esse movimento que é totalmente antiético, né? Acontece, né?
Acontece.
Eu acredito, Sté, que pra gente conseguir evitar esse tipo de situação, não sei se dá pra não existir, tá? Mas evitar que elas aconteçam é a gente ter processos muito bem estabelecidos dessa questão de reconhecimento, de não ser uma única pessoa tomadora de decisão.
Exato.
Né? Então, assim, ter um comitê ali que entende, que traga quais são os resultados, qual é o impacto que aquela pessoa tá trazendo. Então, se aquilo for apenas uma amizade, cai por terra, né? Então, como que você vai argumentar? Como que você vai trazer informações, avaliações? Enfim, qual é o que a gente consegue metrificar ali sobre os resultados e entregas Sim. daquela pessoa?
Em comitê de calibração, de
Exato,
avaliação,
calibração.
Não vou entrar nos nomes. Às vezes a palavra do gestor é que a menos conta, né?
Exatamente.
E mais os pares das pessoas que interagem.
Nós temos um sistema aqui de calibração da nossa avaliação, que a gente avalia todas as avaliações e se a gente encontra ali algo que tá destoando,
a gente tem que justificar, né?
Tem que ser justificado pelo líder ali.
Mas aí eu faço uma pergunta, e quando a relação de amizade melhora o trabalho? Porque eu já fui amigo de chefe e, cara, claro, te traz uma posição mais confortável de você reclamar de uma demanda, etc, tal, mas que a gente conseguia separar e usar pro bem. Então, por exemplo, a gente tava em reunião, aí eu falava, ó, minha energia aqui acabou, pra mim não dá mais.
Uhum.
Aí a pessoa fala, não, vambora, ou vamos esperar, ou vamos terminar amanhã. De você conseguir produzir mais e melhor, porque você tem intimidade com aquela pessoa de falar, olha, hoje não tô bem, hoje não vamos fazer isso, ou vamos fazer isso hoje que eu tô com todo o pique. Putz, vamos até o final, depois a gente vai jantar, a gente aproveita e fica até mais tarde.
Nossa, isso é maravilhoso.
Enrola.
Eu vivi isso agora, porque quando a Raf, a gente teve uma mudança aqui estrutural, né? A Raf ficou um tempo como CEO interina, e eu passei a responder a ela. Né? E a gente já era amiga e tal. Mas foi muito produtivo pra mim. Porque a gente trocava muito. A gente, assim, várias questões eu percebi que por ela me trazer de uma forma que, primeiro, ela me conhecia, ela sabia o jeito de me trazer as coisas, ela entendia o que ia fazer sentido pra mim, eu trazia pra ela dificuldades que eu tinha, ela conseguia me ajudar. Então foi muito positivo, eu vejo isso muito bem. No entanto, eu acho que, às vezes, quando a gente fala de conflito de interesse dentro da relação de amizade no trabalho, o que pode rolar é uma coisa unilateral, né? Por exemplo, uma pessoa que não entende a relação, né? Talvez ache que aquela relação pode te trazer algo a mais. E aí, eventualmente, tipo, você precisa tomar uma decisão de, sei lá, você é minha chefe, você precisa me desligar. E você não entende isso e, putz, você não é mais minha amiga. Como é que você vai me desligar? É uma relação unilateral, né? Porque eu tô esperando que, por você ser minha amiga, você nunca vai me desligar. E se você fizer isso, eu não sou mais sua amiga.
E pra mim isso diz muito a respeito do que aquela pessoa tá... pra mim, a amizade, ela tem muito esse papel de... dos dois lados, né? Então, de em alguns momentos... Enfim, é essa servidão aí. Eu sirvo muito os meus amigos e, enfim, as pessoas que eu amo. Então, assim, se aquela pessoa não tá tendo empatia pelo meu momento também, de que eu não posso abrir aquela informação confidencial, porque daí eu perco o meu emprego, Eu entendo que, assim, num momento, no calor do momento, essa pessoa pode ficar muito nervosa e tudo mais, depois ela voltar, se arrepender e falar, putz, eu não entendi, né, que você é a minha amiga, e tudo bem, e aí vocês retomam e tudo mais, porque, né, no calor do momento, no momento de um desligamento, as emoções ali afloram. Mas eu vejo que é muito isso. Eu passei por uma situação onde eu sou RH, né? Eu tenho informações confidenciais, informações sigilosas.
Conta pra gente. Estamos só a gente aqui.
Eu já tive amigos assim, que queriam informações minhas.
Eu sou esse amigo. Que... Não, conta só pra mim.
Não, e assim, de pessoas, sei lá, quererem processar a empresa e ligar e falar, escuta, você ficaria do meu lado? Nossa, como assim? Você é meu amigo me pedindo pra ficar do seu lado, sabendo que eu vou perder meu emprego se eu ficar do seu lado. Sabe qual é o nível ali de empatia que aquela pessoa tá tendo comigo? Pra mim não era,
né?
Pra mim não é, porque daí a pessoa só tá conseguindo ver o lado dela, né? Só tá conseguindo enxergar que ela vai se beneficiar com isso.
É, totalmente nenhum.
E as pessoas, como você falou do exemplo de pai, eu não te mando embora porque você é meu amigo. E isso vai gerando um puta clima, porque as pessoas começam a perceber. Quantas vezes você tá num lugar, numa empresa, assim, ah, fulano só tá ali porque é amigo ciclano.
Uhum.
Às vezes é inveja, mas às vezes é real.
Às vezes é real.
E aí você gera um puta de um clima horrível. Porque aquela pessoa... Só que assim, é muito contraprodutivo. Porque aquela pessoa que é amiga, que não é desligada porque é amiga, ninguém gosta. O chefe ou a chefe que não faz isso, fica também com uma imagem...
É, o respeito entra, acaba, né?
E vamos parar pra pensar. É, que merda, né? Você ficar no emprego só porque a pessoa é sua amiga e te salva. Não sei, acho
ruim.
Que pelo menos pra mim, profissionalmente... Tudo bem, precisamos de empregos e tal, mas profissionalmente eu me senti muito frustrado na sensação de que eu só tô aqui porque tem um amigo me protegendo. É, agora, lembrei de um ponto aqui. Vocês já romperam amizades por causa de coisas de trabalho?
Já.
Eu já.
Eu não.
Eu já. Eu tive uma vez que eu tinha uma grande amiga no trabalho. É, amigo mesmo, assim, de fazer rolê, de coisa pessoal, de ir na casa e tal. Eu não trabalhava nessa empresa, mas eu prestava serviço pra essa empresa. E aí rolou um mal-estar.
Uhum.
E ela não me defendeu, não... Não é nem uma questão de defender, mas assim, não intercedeu por mim, não me alertou, me deixou vendido numa situação super desconfortável. E cara,
Aquilo rompeu.
Nunca mais pra mim foi a mesma coisa.
É, porque tem esse lance que a gente falou de perder a objetividade, né? Às vezes, só que acontece, às vezes você é muito amigo, você perdeu a objetividade, achar que tudo que seu amigo faz tá ótimo. Mas eu acho que a amizade também no trabalho é você dar muitos toques, né? De falar, amigão, aqui você errou, aqui você precisa melhorar. Isso também é uma puta de uma amizade. É assim que você vai crescer com a amizade no trabalho, né?
Sim, Sté, mas é que daí, pra mim, é que eu tenho muito essa veia, né? Que eu sou RH e esse é meu papel. E isso, pra mim, depende de amizade, sabe? Esse
tipo de... Seu trabalho é dar toque, né?
Meu trabalho é dar feedback,
sim,
né?
Sim.
Então, assim, isso independe da amizade que eu tenho. Então, por isso que, pra mim, dentro das minhas relações de trabalho, sendo amizades ou não, essa questão entra dentro do mesmo contexto, assim.
É, mas
é lógico que a gente tem mais liberdade, tá?
É, mas eventualmente, então... sei lá, por exemplo, eu sou amiga de uma pessoa de uma área muito distante de mim, que eu não teria muito lugar de fala, digamos assim.
É.
E aí eu vou fazer porque a pessoa é minha amiga, sabe? É, porque teoricamente, no contexto corporativo, ali eu não teria uma oportunidade de fazer nenhuma avaliação oficial, digamos assim. Mas acredito que esse olhar de crítica, né? É, de toques.
Ajuda.
É uma forma de você demonstrar amizade, demonstrar carinho.
Podemos fazer então um momento conceito, meninas?
Podemos.
Com certeza.
Existe uma teoria chamada empatia assertiva. Vou procurar aqui o nome da autora, que eu não vou lembrar de cabeça agora, que é exatamente sobre isso. Eu sou empático com você, mas eu tenho assertividade.
Uhum.
Então eu te dou um toque construtivo, mas objetivo, porque é excesso de empatia vira assistencialismo,
condescendência.
Paternalismo, condescendência, ou só assertividade também vira grosseria e etc. Então, o exemplo que ela dá é o seguinte, ela foi para uma reunião uma vez, a chefe dela veio ela apresentando e ela tinha uma mania de fazer, sabe aquelas coisas que a gente faz no começo da apresentação, tipo, vai emendar uma frase na outra?
Uhum.
E aí ela veio e falou assim, querida, maravilhosa a apresentação, você mania muito, mas toda vez que você faz esse som dá a impressão que você tá insegura e que você não domina o assunto. E eu sei que você tá. Então, para pensar se você pode fazer esse trabalho de outra maneira. E aí você consegue dar esse toque, na verdade, é alguém que você tem mais intimidade. Em especial no Brasil, porque a gente tem dificuldade em falar para as pessoas a verdade. Ou dar um toque, porque você não quer magoar, porque você não quer ser do contra. E essa que é a verdade, gente. Eu separo pra pessoa, para no corredor, talvez você pare pra você RH, mas só, deixa eu te dar um toque aqui na reunião. Eu não dou conselho pra trouxa, inclusive. Eu só dou conselho pra quem eu gosto. vou ficar me expondo, que aí o trouxa, inclusive, ainda vai falar que você se intrometeu na vida dele.
É.
Eu não dou conselho pra trouxa. Então acho que a amizade.
Não dou,
né, falando
conselho
sério,
trouxa.
Não dou. É, ou dou conselho ruim, né?
Mentira,
eu sou muito bonzinho, você tá pensando. Eu acho que o lance da amizade, assim, as instituições, casamento, amizade, entre tantas outras, elas protegem, né? Elas criam uma proteção, uma rede de proteção para que outras coisas possam acontecer dentro. E acho que essa coisa do toque, de dar um feedback, de fazer uma crítica, de pedir um conselho, enfim, o que quer que seja, tá protegido pela essa instituição.
E, gente, eu sei que a gente tá numa seara muito good vibes, de só falando muita parte boa, né? Mas acho que a gente tem tempo pra falar da parte ruim também, né?
Mas é que a gente é good vibes.
A gente é good vibes. É melhor ser assim, né, gente? No fim das contas, é isso. A nossa fase de rebeldinha já passou.
Tirando quando a gente não é, a gente é.
Exato. Mas a gente tem vários casos muito legais, né? De amizades no trabalho que, cara, se tornam coisas muito maiores. A gente tem o caso aqui do nosso querido Felpinha, nosso câmera que tá aqui do lado. Que ele começou uma bela amizade que se tornou um filhote, né? Então tem muita coisa legal também do que, muito provavelmente, o quanto que esse trabalho pra ele vai ser importante pra vida dele. Ele encontrou a esposa, a mulher da vida dele, o filho dele, né? Tipo, cara, vai ser uma coisa que vai ficar pra sempre, né? Felpinho, pode falar aí também.
É muito, muito louco, porque quando eu cheguei aqui, a minha vida tava meio uma loucura. Tinha acabado, separado, tava solteiro. Eu sempre fui um cara muito focado de... Eu quero alguém pra minha vida. Eu tava numa idade, assim, então 31 anos. Eu quero alguém pra ficar o resto da vida comigo. Ponto. Quero constituir de fato
socorro,
a minha família.
Socorro, tô muito atrasado, gente.
Eu sempre tive esse pensamento. Aí eu acabei conhecendo a Letícia, a gente tinha uma amizade aqui e tal. Do dia a dia, ela era de Orp, tinha o produtor aqui, corria total, fazendo outras coisas. E a gente foi se aproximando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos a conversar, começamos a ter amizade. Aí eu falei, nossa... Aí eu fiquei de fato solteiro, eu falei, cara, eu tô solteiro, nada me impede, eu vou arriscar. Falei pra ela, ó, chegou a ser legal, ser interessante, só foi até uma Happy Friday.
Quase
Happy Friday, foi se aproximando e tal, e acabou rolando.
Você não tava obrigado aqui na Happy, né?
Viu? Como... Ele tava ali, ó, focado na Happy.
Aí começou assim, a gente foi ficando, nos alinhamos de fato, ela falou o que ela queria pra vida dela, eu falei o que eu queria pra minha vida, deu match, falei, pô, isso que dela.
O match perfeito, né? Entre o propósito do Felps e a Letícia.
E a Letícia, é o nosso slogan.
É casado, ela tá grávida de 6 meses e, cara, foi uma coisa que, tipo, é Deus.
É.
Porque eu não sei explicar. Porque normalmente sempre tem aquela política, ah, você não pode resolver o limite do seu trabalho, não sei o quê, sempre dá merda. Não, no meu caso, não deu. Mas era aquilo, eu tinha uma maturidade do que eu queria pra minha vida. E ela também. Então, de fato, pra mim deu muito certo. Sabe, eu falo, não tenho medo de viver isso. Só tenho medo de não saber o que você quer pra sua vida.
Sim.
Esse é o problema da coisa. Às vezes o problema é a gente mesmo.
É verdade. Eu
sabia o
que. Porque boa. A gente também tem situações em que a amizade no trabalho, que se torna alguma relação afetiva, amorosa, acaba também não... Né?
Esse é que é o lance. Se a companhia do trabalho der errado, tem que encontrar no dia seguinte, né?
Exato.
Ou você não quer ficar com a pessoa e a pessoa quer ficar com você, e fica aquele climão de merda, porque aí fica do tipo, não, veja bem, sou eu, não é você e tal. Mas você sabe que tem outro jeito também de amizade que vira casamento, que é quando você junta duas pessoas. Já por duas vezes na minha vida, eu fico pedindo de casar. Então, eu era amigo dessas duas pessoas, elas não eram amigas. E aí comecei, olha, fulana falou que não sei o quê.
No trabalho.
Até porque esse é o contexto.
A ponto de ser homenageado no casamento, assim, e tal.
Nossa.
E então, dá pra ser amigo, não casar, mas casar as outras pessoas. Isso aconteceu duas vezes.
Que é o seu caso, né?
Que é o meu caso, que sigo solteiro, mas casei outras pessoas.
Eu acho que até o final desse podcast, a gente já tem que ter uma lista de pretendentes pra Rafael.
Vamos
porque
ver.
Olha esse boy, gente.
Até porque eu tenho a regra que eu não fico com ninguém do trabalho. Vocês têm esse tipo de regra? Porque eu tenho essa regra. Eu nunca fiquei com ninguém do trabalho.
Não, a regra não
é. É a regra ninguém de ninguém. Não fico. Então pensa, hoje com certeza já passaram mais de 15 mil pessoas por mim nesses últimos quase 10 anos. E eu nunca fiquei com ninguém. Mas já fiz muitas amizades com cliente, compensação. De dormir na casa, de contar confidências, de chorar no telefone.
Não, mas
e tal.
Essa questão do ficar com pessoas do trabalho, pra mim, também é uma questão muito, muito, muito perigosa. Assim, Eu, particularmente, óbvio, né? Hoje não, porque eu tenho um relacionamento monogâmico, né? Então, não tem nem essa condição dentro da minha realidade. Mas, sim, sempre foi uma questão muito delicada pra mim, assim, particularmente falando. Se as pessoas sabem lidar com isso e tá tudo bem, assim, eu acho que eu teria alguns problemas em lidar.
É. Se você foi meu aluno, será meu aluno, não dê em cima de mim, a não ser que seja muito incrível, aí a gente pode conversar. Até hoje
antes,
não aconteceu.
Né?
Já não, aconteceu antes, tá? Já aconteceu antes de conhecer alguém e depois descobrir que a pessoa era seu cliente.
Ah, mas mesmo
comigo.
Quem foi, passado? Passado é passado,
ah,
bebê.
Ah, mas o passado pode ser futuro.
Ah, não, eu discordo disso aí. Aí você já passou 15 mil pessoas, você tá restringindo muito seu filtro aí.
Não, mas olha quantas pessoas tem no mundo,
isso, exatamente.
Não, não sei, né? Não sei.
Exatamente. Mas amizades faço muitas. Eu sou o tipo de gente que tem sempre espaço pra fazer amigo novo. Sempre espaço.
Ai, sabe, viu? Uma coisa legal, né? Acabei de fazer uma amizade aqui, gente, no trabalho. Que maravilhosos. Eu sabia que vocês iam se amar. Uma coisa que o Felpinho falou aqui, que, tipo, às vezes tem esse lance, sei lá, a empresa não permitia algum contexto de relacionamento e tal. Mas também tem empresa que, eventualmente, acha ruim, né? Um nível muito íntimo de amizade, né?
Aqui, Sté, nós temos, até na nossa política ali que envolve compliance, essas coisas, que a pessoa precisa comunicar, né? Então, toda vez que existe uma relação, ela precisa vir até mim e oficializar.
Mas aí, de afetiva, né?
Afetiva. Ah, é verdade.
Mas eu tô falando, tipo, não, quando não chegou no afetivo,
de pessoa,
né?
Rafa, eu quero ser amigo da escola.
Rafa, eu gostaria de ser amiga íntima de fulano.
Não, gente, não, deixa eu corrigir. É porque, assim, a relação, né, afetiva... Até porque, pra nós, aqui, a gente não... tem a questão da liderança. Daí, a gente não coloca... A gente precisa dar um jeito
de
não ser o líder dessa pessoa, tá? Então, por exemplo, no caso do Phelps, não houve nenhum conflito de interesse, porque eram áreas diferentes e tudo mais. Mas a gente tem esse cuidado aqui. E aí, sobre a relação de amizade, que daí tem líderes, Sté começou falando sobre isso, né? Então,
exatamente.
Não poderíamos.
Não, eu tenho também, um caso muito... Eu tenho uma amigona que eu fiz aqui na NZN que, infelizmente, tive que desligá-la. E aí você vê que realmente é uma amizade, porque é diferente do que eu falei aqui inicialmente, que às vezes é unilateral. A pessoa entendeu completamente o contexto.
Verdade.
A gente mantém uma amizade, a gente se vê sempre quando eu vou pra Curitiba, mesmo fora do contexto, a gente faz questão. Vamos mandar beijo pra ela sabe que ela...
Eu pensei que você ia falar, rimos muito, nunca mais nos falamos.
Não, jamais. Mas então tem isso, eu era gestora dela, né? Então você vê que tem muita amizade que se cria,
mas,
né?
Mas isso pra mim é uma questão muito dessa maturidade que a gente tava falando anterior do lado negativo, né? De que a pessoa precisa minimamente também se colocar no seu lugar e entender que, cara, essa é uma relação de trabalho e é aquela... Existe uma frase que as pessoas falam assim, eu não tô aqui pra fazer amizade, eu tô aqui pra trabalhar, mas na minha opinião não, eu também estou aqui pra fazer amizades, mas o meu plano inicial aqui é o trabalho, né? Então eu estou aqui, de fato, pra trabalhar, as amizades é uma consequência do meu trabalho, do meu convívio, dos meus valores, que eu acabo me identificando com outras pessoas, mas as pessoas precisam ter essa maturidade, principalmente na minha posição. Eu tenho informações de quem vai ser desligado antes. Então, como que a pessoa vai ter uma relação comigo nesse nível de conveniência pra saber se ela vai ser ou não impactada, enfim.
Ou como aquilo que você falou, de te cobrando o saber, né?
Já rolou, Sté, já rolou. Tipo,
imagina.
A pessoa era minha amiga, saiu de férias e eu sabia que ela ia ser desligada ao voltar das férias. Pra mim foi muito, assim, angustiante, né? Na época eu era assistente de RH, eu era bem... tinha 20 anos. E quando ela voltou e ela foi desligada, a primeira coisa que ela fez foi me cobrar. Por que você não me falou? Eu gastei horrores na minha saída.
Ai, meu Deus.
E eu falei, mas eu não tinha o que fazer. Eu vi que você gastou horrores e a vontade que eu tinha era mandar uma mensagem falando, cara,
segura
não gasta.
Segura esse cartão.
Exato.
Mas eu já vi amizades se romperem porque, vou organizar aqui, ó. Seria tipo assim, ó, vocês duas são amigas, só que eu sou gestor da Sté. E eu sabia que ia mandar a Sté embora, mas não te contei. E aí você parou de falar comigo. Deu pra entender essa treta?
Deu.
Eu já vi até esse tipo de
Como
coisa.
Como assim? Não entendi.
Você e a Rafa são amigas.
Tá.
Muito amigas. E eu sou seu chefe. E eu sou amigo da Rafa, mas eu não sou seu amigo.
Ah, entendi.
E eu vou te demitir e não contei pra ela. Já vi amizades acabarem assim.
Entendi.
Então essa mistura de trabalho e amizade, ela pode ser bombástica também.
Não, então, é isso. Eu acho que dois pontos são essenciais, né? Maturidade e realmente um carinho genuíno pela pessoa. Porque aí você não vai colocá-la numa situação...
Isso, eu não posso te contar que eu vou demitir uma pessoa
exato,
que você é amiga. Não faz
exato,
sentido.
Você não vai colocar a pessoa numa saia justa dessa, né?
E eu vejo que a gente precisa falar sobre com os amigos. Eu vejo que tem muita coisa que a gente não fala, que a gente não determina acordos, sabe? Eu acho que relações são acordos.
Total.
Eu faço acordo o tempo todo com meu marido, refaço acordos.
Porra, casamento é o maior acordo da história.
Exato. E assim, dentro do trabalho, esses acordos, eles precisam ser, né, estabelecidos, assim, né? Então, assim, eu tenho um acordo aqui com você de que eu tenho amigos e já tive amigos que era assim, a gente vai brigar aqui, discutir e vai ter discussões calorosas, a gente vai virar como se fosse loucos e falar assim, vamos beber uma cerveja? Chegou ali, a gente vai virar
a
esquina
o
e não falar
sobre o que a gente faz aqui?
Trabalho.
A gente faz muito isso
exato.
Aqui, né? Tipo, a
e
gente
assim,
discute muito entre a gente
mistura,
e depois...
Não mistura uma coisa com a outra, assim.
Ô, gente, tem um lance aqui também que é aquela relação que aí eu não sei se a gente vai poder chamar de amizade, mas que é aquela relação de acordos, bem como você tava falando, né? Tipo, você estabelece uma parceria. Tipo, eu não sou seu brother fora daqui, mas aqui dentro a gente tem uma parceria que você chamou de estratégica, né?
É.
Existe bastante, né?
Eu converso...
E é um nível de maturidade altíssimo pra você fazer isso,
É que eu
né?
acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer isso sem achar que isso é perverso. Porque não é perverso. Você
não
estabelecer relações estratégicas ou parcerias estratégicas de maneira intencional, não é necessariamente, manipulação
perverso
e tal.
Perverso é se
pra
não
mim,
fosse conversado.
Pra mim é necessário. Pra mim
Eu também acho que é necessário. Eu também necessário. É que tem gente que fala, mas aí eu vou manipular a pessoa, vou ser amigo das coisas disso. Não, não é ser amigo dela. Mas
não,
é como é que você identifica... ao seu redor, quem são pessoas com quem você pode estabelecer parcerias de colaboração mútua.
Mútua, exato.
Dentro, obviamente, de linhas éticas.
E que estejam de acordo.
E que todo mundo esteja ganhando.
Exato.
E pra isso, a gente começa a entrar num processo até de influência, onde você vai pensar em moeda de troca, o que, que você pode oferecer. Porque, gente, vamos lá. Relações são trocas, né? São
exato.
Relações de interesse. Tudo bem, você namora alguém, você quer carinho, você quer conforto, você quer afeto. Mas, assim, relações se dão por interesse
todo.
O tempo todo. E a gente pode canalizar isso de um jeito positivo, né? Porque interesse não precisa ser necessariamente negativo. Você ama alguém de volta, é isso. Tem
exato.
Reciprocidade na relação. E eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, eu converso isso muito com a galera. Eu dei um exemplo num outro episódio, falando sobre as pessoas não priorizam se relacionar ou se conhecer.
Uhum.
Mas colocam a falta de conhecimento ou de conexão entre elas como um obstáculo para trabalhar.
Uhum.
Então as pessoas reconhecem isso, mas elas não entendem que elas precisam
quais
trabalhar
são as ações, né, em
pra conseguir
disso.
Criar isso. Mas aí combinar um happy hour, isso não é o suficiente. É se expor em buscar experiências juntos, compartilhar atividades, pedir ajuda, pedir conselho. Quantas vezes eu já falei pra uma liderança, eu falo assim, cara, vai pedir ali pra sua liderada, pro seu liderado, pra dar uma opinião de uma parada que você não precisa. Mas você quer, você vai mostrar que você valoriza, que você tá criando uma relação, de que existe esse canal, que existe essa ponte, a gente funciona muito no espelhamento. Então, se você abre um canal, a pessoa abre de volta. Né? Geralmente, sabe quando alguém te conta uma confidência e você se sente compelido ou compelido a contar uma sua pra
a
gente
igualar,
né? Se você me detonar, eu te detono, a gente afunda junto, bandida. Mentira, não é isso não. que perigo, se você me levar, eu te levo junto. Mas é de fato conseguir perceber como é que você pode trafegar dentro dessa organização a partir de gestão de relações, porque são gestões de relação.
Exato.
É você falar, é você trocar, é você ajudar. Pedir ajuda, dar conselhos, pedir feedback. As pessoas falam muito... Outra discussão que eu tenho muito, falando de relações e tal, é que as pessoas falam assim, dê feedbacks. Desculpa, irmão, você tá andando ali no corredor, aí você assim, gata, deixa eu falar um negócio, achei que na reunião você mandou tão mal. Eu não vou fazer isso. Agora, se você virar pra mim e falar assim, Rafa, como é que você acha que eu fui na reunião hoje? Ah, então esse exercício de pedir feedback é importante.
E não dá.
Porque eu te paro na copa e falo assim, ó, aqui, ó. deixa eu te falar um negócio. Não sei como você vai reagir. E poderia ser legal.
A amizade entra nesse errado. Espaço, que é o que a Esté tava falando, né? Então, assim, eu me sinto muito mais à vontade em chegar e ter essas discussões com uma pessoa que é minha amiga, que eu entendo os limites e sei até onde eu posso ir um pouquinho mais do que, né, as outras pessoas. Eu vejo que a amizade no trabalho, ela me deixa mais confortável. Então, quando eu tô ali passando um feedback, fazendo uma avaliação com alguém que eu já tenho também uma relação, eu consigo ir um pouco mais além, sabe? Porque daí, se eu for escrota, a pessoa vai virar e falar assim, Rafa, não foi legal. E isso aconteceu já comigo e com a Esté e com outro amigo que nós temos aqui no trabalho, de eu falar um negócio, finalizar a reunião. Quando eu finalizar, eles viraram pra mim e falou, Rafa, você expôs nós dois. Sim. Aí, na hora, eu falei, gente, cara, desculpa. Que merda que eu fiz, me senti muito culpada, mas eles fizeram isso porque eles tinham muita liberdade comigo, entendeu?
Mas aí, acho que a minha provocação é como é que a gente consegue essa dinâmica sem ser amigo.
Exato.
É, como é que eu consigo uma dinâmica...
Nessa gestão de relação estratégica. É. E que, putz, aí voltando pra liderança, na boa, é o que mais a gente faz. Na real, é essa, né? Você não vai ser amigo de todos os seus pares. Você não vai criar uma relação de amizade de todos os seus pares. Mas você tem que criar uma relação de gestão muito boa. Você tem que se relacionar bem, ser parceiro, ter estratégia, mas você não precisa sair com o cara pra tomar uma cerveja.
Até com pessoas que você não gosta, ou que você não se identifica, nem precisa não gostar. Como é que eu tenho uma relação estratégica, profissional, de uma pessoa que eu não seria amigo?
Mas, assim, eu fico pensando aqui, e obviamente eu fico o tempo todo usando os meus exemplos do dia a dia. Pra mim é muito esse lugar do conforto. Assim, de eu me sentir confortável em algumas relações que eu tenho, algumas amizades, e essa pessoa se sentir confortável em me devolver. E quando eu não tenho essa relação, eu falo mesmo assim, mas eu vou com...
Por outro caminho.
Exato. Entendeu? Então, por exemplo, né? Com a Stephanie, eu sei que eu posso falar, de repente, com a Stephanie. Que ela odeia, né? Que chama ela
de assim como eu dei que tinha de Rafael.
É. Então, assim, com a Esté, a gente até fez isso daqui de falar alguma coisa e falar, cara, você tá sendo capacitista aqui, ó. E aí tem momentos que, assim, eu espero um pouco e deixo a pessoa falar. Eu não vou falar naquela hora. Eu vou falar, olha, tem alguns momentos você usa algumas falas que não cabem, né, nesse lugar, não é legal, né, pode... Pessoas se sentem ofendidas com isso, né? Então, assim, é diferente.
É,
entendeu?
Diferente.
Porque... Diferente. Enfim,
você acaba gastando muito mais energia com essa relação de gestão, de relação estratégica, do que com a amizade em si, que acaba sendo uma forma muito mais natural, né?
É, mas é que eu acho que o lance é justamente esse, não dá pra ser amigo de todo mundo.
Não dá.
E aí você precisa conseguir criar essas relações estratégicas, parcerias estratégicas, não só desse tipo de troca, de desenvolvimento de aprendizagem, mas às vezes de sinergia no trampo mesmo. Sim. De, olha, a gente acredita nesse projeto, a gente se banca nesse projeto, você vai lá na reunião e garante que a gente vai conseguir o que a gente precisa. Eu acho que tem uma construção de que essa diferença, se a gente virar amigo, ótimo, mas às vezes é isso, você se relaciona com pessoas que elas não vão ser suas amigas.
Exato.
E o motivo não é talvez tão importante, mas qual é a maneira que você acha de entender aquela pessoa, porque eu acho que de onde vem a confiança e de onde vem essa liberdade muitas vezes. Se eu te conheço, se eu sei o que é valor pra você, se eu sei por que é que você vem trabalhar, se eu sei o que pra você é importante, eu consigo modular as minhas ações pra que a gente possa entrar num lugar de menos conflito, de não confronto. Um exemplo simples. Tem um exercício que eu fazia há muitos anos, eu parei de fazer isso, que era um exercício da Harvard, que a gente dava alguns temas pras pessoas e elas começavam assim, no meu mundo, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, atraso. Aí eu falava assim, ó, no meu mundo, atraso é algo super tranquilo. Aí a Rafa falava assim, ó, no meu mundo, atraso é puta falta de respeito. Uhum. Aí você falava, ó, no meu mundo, atraso depende de quanto tempo e tal. Quando você vai fazendo essa elaboração em grupo, você fala, ó, eu vou ter uma reunião com a Esté hoje. Se eu atrasar muito, ela vai ficar puta, né? Só que a Esté também me conhece e fala, putz, o Rafa é um cara que atrasa. Então a gente consegue se encontrar no meio. Ou eu consigo aceder, ela consiga aceder. Então, conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, escutar as pessoas e, sobretudo, perguntar, porque o processo de empatia se dá muito pela pergunta. Uhum. E acho que a gente volta na retórica de todos os episódios. Perguntar, perguntar, perguntar. É conseguir criar um processo de perceber o outro a partir do seu olhar. Porque esse lance, eu falei isso já num dos episódios lá atrás, quando a gente fez entrevista, que é, não dá pra se colocar no lugar do outro, de maneira tão objetiva assim.
Exato.
Mas eu posso tentar entender com a sua perspectiva. E o que é valor pra mim não é valor pra você. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não liga muito pra atraso, mas também depende do compromisso. Médico, eu fico puto. Médicos, por favor, parem de atrasar, né? Porque é realmente... Agora, numa reunião, da gente fazer uma parada, eu não ligo muito. Quando eu vou dar aula, e a gente vai pro tema de cultura, no Rio de Janeiro, é muito diferente de quando eu vou dar aula em Curitiba. Então, a minha flexibilidade com o horário, e não é uma reclamação. Eu, inclusive, me adapto melhor no Rio, porque eu sou uma pessoa mais fluida, menos formal e tal. Mas eu preciso respeitar horários em Curitiba de uma maneira diferente, que eu respeito ou não no Rio de Janeiro, porque é cultural. Mas a gente acha, obviamente, um denominador comum. Então, acho que tem esse lance de você conhecer para você conseguir se conectar
melhor,
com as pessoas,
gente,
e trabalhar
é
melhor.
Simples, né? E não é necessariamente uma amizade.
Não é necessariamente uma amizade.
E eu diria que o sucesso... De uma empresa no geral, assim, quando você fala de trabalhos em equipe, em produtividade e tal, tá baseado justamente nesse tipo de relação.
Isso.
Né?
As amizades acabam sendo uma minoria, provavelmente.
É, total.
Até porque muitas das amizades não são expressas no dia a dia. Né? Eu, quando fui amigo de chefe, você tem que dar uma segurada ali na frente da galera, senão você começa a criar uma lógica de que só quem é amigo se garante e tal. Mas eu também já tive chefe, a gente falou isso num outro episódio, que... Por que eu não tô no grupo de vocês? Você não vai me contar o que vocês falam no grupo sem mim?
A gente falou
e tal,
disso.
Que tem um pouco dessa cobrança, mas eu acho que a reflexão que eu trabalho muito com a galera é realmente como é que você consegue trafegar bem, identificar quem são as pessoas que podem te ajudar e que você pode ajudar, e como é que você... Eu já tive pessoas, isso já aconteceu com um trainee, que estavam fazendo um projeto, não conseguiam acessar seu chefe e precisavam validar uma parada que demandava histórico da empresa. Eu falei, cara, vai procurar outras pessoas que estão há muito tempo na empresa para te dar esse histórico e mostrar, inclusive, que você valoriza a opinião delas. Principalmente que era uma menina jovem, numa área nova, com pessoa muito antiga e tal, né, de empresa. Então... a amizade é linda, show, adoramos, somos amigos aqui. Com certeza esse podcast foi melhor porque a gente tem uma relação de amizade, mas se a gente não fosse amigo, a gente teria que achar um outro canal pra gente conseguir trafegar de uma maneira produtiva.
Total. E isso é maturidade, por isso que a maturidade eu acho que também é experiência, né? Com o tempo você vai conseguindo costurar melhor esse tipo de relação, né? Aqui a gente tem muito
algumas
isso.
Pessoas, né? Porque a gente cresce e continua tosco.
Não, mas experiência no sentido, sim, né? De, tipo, você ter passado por isso muitas vezes, eventualmente você aprende,
e de,
né,
poder setar expectativas também, né? Do que você consegue ter das relações. Não cair nas mesmas armadilhas,
Eu tenho um grupo de amigos. Nós somos em... Deixa eu fazer as contas aqui. Bruno, Bruna, Ana, Adriana e eu.
Ixi,
somos cinco.
Expôs. Quem será que ela esqueceu desse grupo? Não. Que acha que faz parte deste grupo?
Não, é um grupo...
E não faz.
Não, é um grupo bem seleto. São cinco pessoas que saímos de uma empresa e somos amigos até hoje de... Enfim, viver juntos, assim, fazer parte da história mesmo, né? E eles vieram de uma empresa que eu trabalhei. E nessa época, isso há 10 anos atrás, eu lembro que eu mais conversava e zoava no trabalho do que trabalhava, de verdade. Uhum. Hoje, as minhas amizades, eu mais trabalho do que eu dou risada.
É verdade, né?
Entende? Então, assim, hoje a maturidade me colocou nesse lugar, no sentido de que as minhas amizades aqui dentro, elas facilitam esse meu dia a dia, mas aqui dentro é trabalho, né? Então, pouquíssimas vezes a gente dá uma escapada pra falar de alguma coisa que não é trabalho. A gente tá muito, até mesmo a gente ali no fumódromo, no cafezinho, adiantando um assunto pra conseguir não precisar ter aquele one-on-one semana que vem, alguma coisa assim, né? Então, essas diferenças, e por isso que essa maturidade me trouxe, assim.
Eu acho que é o lance dessa relação de parceria, né? Que não é exatamente uma amizade, essa parceria estratégica, ela funciona muito numa faixa ali um pouco mais de senioridade, porque eu percebo às vezes que talvez as pessoas com menos maturidade não vão ter coragem de chegar a esses acordos, né? Não vai ter o tato de talvez chegar naquele acordo e eventualmente vai se confundir. Vai achar que é uma amizade, aí vai se frustrar porque o outro não via como uma amizade, vai ficar aquele lance unilateral. Por isso que eu falei muito que tem vínculo com experiência e maturidade. Porque é uma relação difícil de estabelecer.
Acho que sim e não. Bem, Caetano. Sim, Porque eu acho que quando ela é intuitiva, quando ela é orgânica, eu acho que ela depende realmente dessa capacidade de experiência. Acho que as responsabilidades também vão aumentando, então você precisa priorizar o trabalho.
Exatamente,
e tal.
Exatamente, ser mais
Mas
cobrado.
Voltando ao nosso terceiro episódio de soft skills, acho que dá pra aprender. E aí acho que depende Sim. da idade, porque dá para as pessoas procurarem formas de acharem ferramentas ou modelos ou, enfim, inputs ferramentais para conseguir fazer esse mapeamento, porque ele é difícil de ser feito sem você ter experiência, sem você ter vivido. Porque, obviamente, quando você vai vivendo, você vai... É isso, né? Você consegue identificar melhor o interesse das pessoas, você já passou, né? Você já se fudeu muito. E aí você consegue aprender.
É, justamente isso.
Mas eu acho que pra quem é mais novo, ou pra quem tem essa dificuldade, porque tem gente que tem um pouco dessa dificuldade em ler e processar relações e chegar nessas conclusões, né? A gente aqui, todo mundo faz terapia e tal, então vai processar isso em algum lugar. É, tem mecanismos pra você conseguir de uma maneira um pouco mais assertiva,
né?
Pra tentar criar essas relações. Não sei se é uma garantia, mas o que eu quero que as pessoas reflitam é que, assim, isso é um job.
É, faz
isso
parte
é uma
do
atividade.
Job. Faz
isso.
Parte do job.
Isso é um nice to have. Isso
mas
é um
isso
have.
Que eu tô. Mas o ponto que eu falei é justamente isso. Eu acho que fica um pouco mais na camada de liderança, porque a gente já entende que isso é parte do job. Esse tipo de relação faz parte. É, você vai conseguir muitas vezes desenrolar o seu trabalho porque você criou essas relações.
Isso.
Se você não criou, vai ser muito mais difícil.
Por necessidade.
E a gente vê
né?
isso no dia a dia.
O job do gestor é ficar passeando nessas parcerias, nessas relações, para conseguir desenvolver o seu trabalho.
É gerir relações de todos os lados.
É.
Inclusive para cima, para o lado e para baixo,
Exato.
Né? É de todos os níveis.
Assim, o que me incomoda é quando você vê tratativas diferentes, assim. Isso é uma coisa que me incomoda, assim. Quando a pessoa é tua amiga e você atende de uma forma diferente do que você atenderia uma pessoa que não é sua amiga, sabe?
Isso, ah, sim.
Isso me incomoda de verdade. De priorizar, por exemplo, por que que o SLA do seu amigo é menor do SLA?
Ah, isso é.
Ah, mas isso aí é baixaria, né?
Isso aí é baixaria. Então, mas é isso assim, é imaturidade. É isso que eu
e acontece,
digo. Acontece demais.
Acontece
demais.
Super. Acontece muito. Eu acho que aí vem um pouco também de valores, de cultura, de tudo que a gente falou nos outros episódios, né?
Processos bem
estabelecidos,
políticas
transparência,
definidas.
Uhum. Tem uma porrada de coisa aí que
a companhia precisa munir bem as pessoas disso para que essas relações não se predominem.
Porque,
nisso,
como a gente falou no começo, tipo, as pessoas vão ser amigas.
Exato.
Gostemos ou não. Uhum. O ambiente propício ou não vai rolar. Claro que tem lugares muito formais, você não tem espaço na reunião pra falar palavrão e etc e tal. Mas sempre tem. Não tem como, né? Você acaba criando um elo. É isso, você passa a maior parte do seu tempo no trampo. Então,
identificação.
Você vai conhecer alguém, a não ser que você trabalhe num lugar de 3-5 pessoas, que você não se dê bem com as pessoas, mas também você nem fica, né? Nesse uhum. lugar, provavelmente, muito tempo. Só que acho que a liderança faz isso quando entende que o job é esse. Porque eu trabalho com lideranças que não entendem que o job é esse. Acho que esse que é o esquema. Aqui vocês têm, obviamente, uma maturidade, um universo, uma empresa muito orientada para pessoas. Vocês trabalham com temas muito de pessoas, por mais que tenha tech envolvida. Mas quando eu chego na indústria, tô falando de outro universo.
Ah, sim.
Eu tô falando, inclusive, de um universo onde as pessoas estão de EPI, que elas não podem conversar durante
gente,
o trabalho.
Difícil,
não tem,
né?
Não tem acesso ao celular,
isso,
né?
Isso, a atividade dela se dá de uma outra forma, liderança ou não, porque estabelecimento de parcerias deveria ser pra todo mundo. E aí você...
O tempo dele é bem menor do que o
bem
nosso.
Bem menor.
O tempo dele é num almoço.
Bem menor.
Nossa,
e aí como é
super difícil.
E começa a criar esse mecanismo, essas pessoas são amigas. Elas viram amigas.
Eu teria um treco.
Não, imagina passar o dia sem falar, gente. Eu escolhi uma profissão que é falar, eu não tenho condições. É. Mas, enfim, acho que tem...
Na fase oral. Aquelas...
tem outros ambientes que, quando a gente sai, assim, um pouco do nosso universo, que isso não é tão propício, né? Ou você trabalha num banco. Não dá pra você tá atendendo gente ali numa agência o dia todo. Dá pra você trocar ideia, almoço, ou ali... Mas, assim, você tá o dia todo ali na função do guichê, recebendo gente na mesa. Faz amizade, mas são outras dinâmicas. Mesmo assim, essas relações se dão. Essas relações se estabelecem. E tentar entender melhor como esse sistema vai se dar, vai ajudar mais uma vez a destravar o teu trampo. Eu sempre dou um exemplo quando as pessoas falam sobre isso, que não necessariamente você é amigo, mas você tá numa empresa, aí tá todo mundo meio assim, tal, aí o pessoal vai pro happy hour. E aí, né, bebida rola solta, aquela coisa, e aí começa...
Filtro social.
E aí começa a falar de filho, de namorado, de viagem, joga eu nunca, faz... quem nunca jogou eu nunca com o pessoal do trabalho?
Gente, a gente não.
Aqui não.
Então fica aí o convite pra vocês. Só que aí, na semana seguinte, você precisa pedir uma fita crepe lá no almoxerifado e você fez amizade lá com o cara que cuida do almoxerifado, com a garota que cuida do almoxerifado. Depois desse happy hour, você consegue falar, olha, me descola uma fita crepe, eu já te mando aí a parada, não sei o que e tal. Não é exatamente o processo, mas você vai conseguindo destravar o negócio. Como é que é o processo? Como é que eu faço? Ou isso não é amizade.
É, ou até, tipo, ter mais liberdade de virar e falar, olha, eu não sei qual é que é o processo pra pegar esse negócio,
me ensina. Essa fita crepe, me ensina, exatamente. Ou tem uma urgência aqui e tal. Então, acho que você vai, por meio dessas relações...
Você perde um pouco do medo da reação do outro, né?
É, porque aí a gente volta ao lance da vulnerabilidade, né? Se eu tenho um ambiente de harmonia artificial... Eu trabalho muito com a galera uma abordagem que é de um autor chamado Patrick Lencioni. A gente bota nos créditos aqui depois. Uhum. E ele fala dos 5 desafios das equipes e, consequentemente, das possíveis disfunções que elas têm. A base dessa pirâmide, uma pirâmide, visualizem aí a abstração, tô sem meu flipchart, é confiança. Uhum. Se há ausência de confiança, eu tenho um ambiente de invulnerabilidade. Uhum. Né? Eu não me sinto confortável em ser quem eu sou. Se isso acontece,
sempre tá armado, né?
Eu tenho medo do conflito. Eu tenho medo de discordar de você, porque o que você vai fazer? Vai me trair, vai me apanhar lá pelas costas e tal. E aí eu crio um ambiente de harmonia artificial. Eu tenho uma sequência dessa pirâmide, que eu vou detalhar rapidamente aqui, porque eu quero parar nessa harmonia artificial, que aí eu tenho ambiguidade de papéis e responsabilidades, aí eu não tenho exatamente muito comprometimento, e aí eu tenho ausência de foco no resultado. Mas nessa parte da harmonia artificial, grande parte, se não a maior parte dos grupos, quando eu faço esse assessment com eles, estão no ambiente da harmonia artificial.
Uhum.
Onde a gente, todo mundo se gosta, todo mundo se dá bem, mas na real... Aquele elo, ele tá no nível de que eu não te desagrado, você não me desagrada.
Por um fiozinho.
E tamo todo mundo aqui fingindo que tá tudo legal, mas não tá. Porque a gente não prioriza a relação. Gente, as pessoas não priorizam relação no seu trabalho. E isso é muito preocupante. Muito
Rafa,
preocupante.
Você sabe que quanto mais ele fala, eu me sinto muito privilegiada de trabalhar na NZN, de verdade, assim. Porque o que eu sinto justamente aqui é que o que a gente tem é... totalmente fora, longe dessa harmonia superficial, assim. Porque realmente a gente é muito verdadeiro um com o outro nesse sentido de... A gente sabe quem é amigo de quem, quem é parceiro de quem. É muito fácil de ler isso aqui, não é? Tipo, a gente consegue identificar quem estabeleceu essas relações de parcerias estratégicas, quem realmente tem uma amizade, que tipo de amizade é aquela, né? É uma amizade de, sei lá... respeito mútuo, é uma amizade que talvez, putz, esteja ali ultrapassando algum limite, é fácil de ler, porque as pessoas aqui são muito transparentes nesse sentido, né, esse ambiente muito humano e talvez mais informal nos permita ler com mais facilidade essas relações, né, e aí é mais fácil de transitar aqui dentro. Eu acho que esse é um ponto bem positivo aqui, sabe?
É, porque os ambientes têm códigos diferentes, né? Então, porque é isso que é o lance. Todo mundo que entra aqui, mais cedo ou mais tarde, vai perceber que transparência é uma parada que rola. É um valor, né? Vamos falar do nosso primeiro episódio. Quem se adapta, ótimo. Quem não consegue transparente, tem muita agenda oculta e tal, acaba não ficando.
Uhum.
E aí a gente remonta novamente a questão de cultura organizacional. Porque amizades e relações vão se dar a depender da cultura que eu tenho. Se a gente vive numa cultura de desconfiança, eu não consigo nem estabelecer relações estratégicas ou parcerias, muito menos amizades, ou pelo menos o quanto você poderia estabelecer. E há ambientes que são muito inóspitos para isso.
Uhum.
Há ambientes de muita desconfiança. Há ambientes onde a competitividade se sobressai a qualquer custo. Então, eu sou seu amigo peronomútil, sabe? Aquela coisa assim.
Sim.
E aí, são ambientes que você tem que ter uma leitura, né? Para trafegar bem e para escolher também se são ambientes que você quer. Porque...
quer estar, né? Que aí a gente volta para o episódio
dos valores.
Eu quero estar numa empresa em que eu não consiga trafegar, que eu me sinta mal.
Que daí,
né,
volta na necessidade,
não pertencente.
Privilégio.
E aí, gente, deixa eu falar, tem gente que não liga e tudo bem também. Tem gente que, é isso, não precisa fazer amigo, eu vim trabalhar e tá beleza.
Sim.
E tá ótimo.
Mas assim, é difícil você conseguir... uma evolução ali muito sozinho, né? É isso. Você pode que não querer não ter uma amizade, mas um coleguismo e uma parceria é necessário para você evoluir aqui.
Sim,
dentro
as relações
das empresas
estratégicas. Então,
exato,
tem gente que não
exato.
Vai ter amizade, mas vai ter relações
mas
estratégicas.
Mas tem gente que não quer ter nada, né?
É.
E quem não quer ter nada, aí que eu tô dizendo, é difícil você ser sozinho numa ilha, entendeu? Não dá.
É. Mas há organizações que têm sistemas meritocráticos que talvez privilegiem a individualidade. E aí você tem um pouco mais de facilidade em não ter que se relacionar tanto, ou pelo menos não de uma maneira tão intensa.
É, e depende também da atividade, né?
É, e que inclusive até em ambientes onde se cria-se essa rivalidade para que um performe mais que o outro, e enfim, é um sistema.
É uma, ferramenta bem perversa de se usar, mas que usam, né?
É, a gente se vira com o que tem, né? E aí você tá ali naquele trabalho, você vai se virando com o que tem, com o que aguenta. A gente que gosta de ter amigo, ótimo.
A gente não caberia dentro desse sistema, entendeu?
É, não, aí volta pro episódio 1. Gente, fechamos. Acho que temos boas conclusões, ou conclusões não, né? A gente sempre tem elaborações, assim. Então, a gente entendeu muito que, cara, a amizade no trabalho tem várias vertentes, né, de amizades. Eu acho que esse é um nível, um ponto importante. Várias nuances. Elas podem ser benéficas, elas podem ser ruins, mas elas existem, é um fato, e a gente tem que começar a jogar à luz esse assunto para que as organizações consigam entender melhor como reagir em relação a todas essas amizades e essas nuances, né?
É, eu acho que, para mim, o recado final é isso. É, relações são importantes, se elas são amizades ou não, isso já é uma outra história.
Uhum. É, e para mim, para quem é líder, para quem tá em posições de tomada de decisão, é sempre pensar em como também criar ferramentas, mecanismos, processos que faça com que essas amizades elas não entrem em um espaço de conflito de interesse. Uhum. Acho bem importante para que a coisa fique justa para todos, né? Então, não é porque é meu amigo que eu tô reconhecendo, não é porque é meu amigo que eu estou mantendo, né? Ou não estou desligando, enfim. Então, para mim, é muito nesse espaço de que a gente, como tomador de decisão, pessoas que criam políticas, precisam sim fazer com que isso aconteça na prática.
Maravilhoso. Obrigada, pessoal.
Obrigada.
Acho que foi bom.
A gente agradece.
Muito bom. Obrigada, Rafiana.
Depois daqui,
obrigada,
a gente até pode sair pra dar um rolê de amigos.
Eu acho. Vamos. Né, pra comprovar o que a gente
eu
tá
acho
falando,
que dá pra gente
né?
Finalizado.
Com um brinde, brinde aqui, amizade.
Um brinde. Amizade no trabalho.
O meu não tem mais água, tem sim.
O meu não tem mais, mas eu ouvi.
Bom, é isso aí, galera. Não se esqueçam de assinar o The Brief, que é a newsletter que deu origem a esse videocast. O link tá aqui na descrição do vídeo. A gente também tem redes sociais, LinkedIn, Twitter, Instagram, Threads. E também, obviamente, a gente tá aqui no YouTube, mas em todos os streamings pra você ver e ouvir a gente. Não esqueçam que tem outros 3 episódios aqui dessa temporada magnífica de Tretas no Trabalho. Eu sou a Stephanie Kohn, editora do The Brief, e a gente se vê na próxima.